Então a vida é programada.
É a prova.
Que é o gênero da porta. O gênero da porta. Não é a porta. É o gênero. A pova é o raciocínio. É o raciocínio. Só que o raciocínio está ligado ao gênero. E o gênero foi pedido antes.
Mas o sentido final não seria?
Não é a pova, é o gênero.
O sentido final seria passar na pova.
Sentido final é, não é passar na pova. É povar a si mesmo. Que você usar naquele zenelo de povachão, você já está, você tem plena. Como é que eu posso dizer? Sabedoria, vai. Só para poder usar uma palavra.
Habilidade?
Pode ser. Pode ser. Você já está. Você tem, você pova você mesmo que está apto a lidar com aquilo. A lidar com aquela emoção, com aquele pensamento.
Só que, em termos práticos, por exemplo, né, no meu trabalho eu sou apaixonada por ele, então a minha prova é essa paixão. Como é que eu continuo trabalhando nisso? Porque assim, eu sou, vou falar aquilo que está dentro de mim.
Eu vou lhe dar uma hipótese que você não vai gostar.
Não, pode dar, eu sou mulher de malandro, você sabe que quem te segue é mulher de malandro, pode falar.
Como é que você continua trabalhando no seu trabalho? Apaixonando-se por Deus. Você hoje é apaixonada pelo trabalho, ou seja, o trabalho é a chorrajão de viver. Apaixonando-se por Deus. Faça o trabalho apaixonada por Deus, não pelo trabalho. Você está servindo a outro senhor que não o próprio Deus. Você está servindo ao seu trabalho. Aí você vai fazer? Vai trabalhar? Não, eu vou cumprir o que Deus mandou eu fazer. Desculpa, parece que eu estou. Você que sempre se achou buscadora de Deus, eu estou provando que você.
Não, não me dói, não.
Que olhando espiritualmente, você pelo contrário, está fugindo de Deus.
Eu só não consigo colocar isso em termos práticos. Como é que eu vou continuar atuando, por exemplo, lendo, pesquisando, depois disso que você me falou?
Dizendo, e aqui nesse livro que eu acabei de ler, porque o livro você não vai acabar, você não vai ler. O livro vai ser lido. Não é você que escolheu o livro que foi lá ler aquele livro. O livro foi lido. Isso é a chão universal. Aqui nesse livro diz que se eu fizer isso, vai dar certo. Vai acontecer tal coisa. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Se der certo, é porque Deus fez dar. Se não der, é porque Deus não fez dar.
Mas você acha comigo que é difícil colocar isso em prática?
Não. É difícil colocar isso em prática quando você quer que dê certo. Quando você acha que está certa. Veja, eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento.
Eu
não consigo imaginar. Por exemplo, eu vou... Falar, determinada erva é bom para isso. Como depois disso que você me falou?
Porque eu falo para você, use tal erva. Agora, se vai dar certo ou não. Olha, cansou de gente lá na nossa casa e no lugar me pedir ajuda. A gente faz isso. Aí a filha depois de fazer ajuda aqui. Mas não está tudo feito? Eu digo, tá, eu mandei ela fazer. Se ela vai fazer ou não, não sei. Se vai dar certo ou não, também não sei. Foi o que mandaram falar. Olha, eu já consegui fazer errar 100%.
Sério que eu escutei essa palavra outro dia.
Tinha duas mulheres grávidas. Eu disse, vai nascer homem e vai nascer mulher, não é só contar. Você acha que eu me potei? Ah, eu fiz previsão errada. Tô nem aí, foi o que mandaram eu falar.
Você não se sente um charlatão quando você faz isso?
Hã?
Você não se sente um charlatão?
Nem um pouco. Nem um pouco. Eu? Mandaram dizer isso.
Então, mas daí você não poderia pensar assim, quem está me mandando dizer? Será que não é gente pouco instruída que está me mandando dizer?
Moço, eu achei que por trás dessa gente pouco instruída tem alguém. E por trás desse alguém tem alguém. E por trás desse alguém tem alguém. E por trás de tudo tem Deus. Foi ele que mandou falar. ele é a causa primária, primeira, a origem das coisas. Ele mandou falar, eu vou dizer para ele que ele está errado, de culpa eu não sou Zó. Conhece a história da Bíblia, o livro de Zó? Zó foi perguntar a Deus, por que, que você está errado? Por que, que você fez isso? Você está errado, eu estou certo. Algo parecido com alguém de nós, né? Eu tô certo, você está errado. Aí Deus se perguntou para ele, onde você estava quando eu criei o mundo? Você sabe, você acha que eu vou lá questionar ele? Mas nem por telefone. Assim, sabe, sabendo que você está cumprindo um papel e não fazendo uma cula. Esse é o problema, você ainda não deixou de encarar o que você faz como algo certo, necessário, preciso e que você faz. Esse é o seu trabalho. Não importa o que, que você está fazendo. Esse é o seu trabalho, de você saber-se instrumento de Deus. Na hora que você se apaixonar por Deus, ou seja, extrapolar o que você gosta, você vai se entregar a Deus. E aí não importa o que você vai fazer. Você vai dizer, eu não estou fazendo, eu estou cumprindo o papel que Deus me deu nessa pecha. Acabou. É assim. Na prática é essa. E eu lhe digo uma coisa, alguns aqui só fazem assim, né, doutor? Este também, ele deu azar. Logo depois que ele se formou, ele contou nós. Aí ele já ficou doido de uma vez.
Tem que esperar se formar, pelo menos.
Aí ele disse, e agora? Eu tô cheio de coisa porque, que disseram que eu posso fazer. E vem este e diz que eu não posso fazer nada. Aí ele entrou, falou um pouquinho, ficou um pouquinho parado, até que compreendeu o processo.
Já vou. Ô Joaquim, nesse processo que você está falando, faz alguma diferença você se sentir o...
Só o último pito, meu filho. Pode falar.
Você se sentir... Então vai ter mais uma pergunta do Thales.
Acabou o pito, hein? Então é o último.
Nesse processo todo aí, faz alguma diferença você se sentir o agente da ação, o dono da ação, o iniciador da ação, ou você saber que a ação não passa, só passa por você, não é...
Faz uma diferença muito grande, você se apaixona pela ação. Ao invés de se apaixonar pelo Deus, que é o verdadeiro azeite da chão. Você se apaixona pela chão. E aí você vai viver para a chão. E o meu amigo lá diz que não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a chão, pela qual você está apaixonado, ou você serve a Deus. Isso não vale só para ela, vale para ela no centro dela, vale para você no seu consultório, vale para ele no trabalho dele, vale para todo mundo. Enquanto vocês não entenderem que o trabalho material, seja ele mítico ou não, é apenas uma tolinha dentro da ação universal, dentro da vida universal, você vai ser apaixonado pelo trabalho e não pela ação universal. Na verdade, ela não cula ninguém, ela não faz desobsessão nenhuma, você também não cula, nem ele faz nada no trabalho dele. A ação universal acontece. E você acha que você está fazendo. E aí, quando a ação universal não acontece, você se culpa. Ou seja, a mente dá a ideia de você estar fazendo, para quê? Para a mente fazer não dar certo? Para quê? Para poder te jogar a culpa e você aceitar. Aí ela ri de você.
Essa é a história, então, de você não se importar com os frutos da sua ação. Essa ligação não é sua.
Exato. Ensinamento do 15.
Fica mais leve.
Fica mais leve.
Mas, aliás, o 15 disse, venha para mim que o meu jugo é leve. Quem colocou canga pejada no ombro de vocês foi você mesmo.
Não nós, né? Nossa, a sociedade foi te colocando.
Você, não culpe ninguém. Porque a sociedade propôs, se você aceita, quem pôs foi você.
Não, mas você é bebezinho ainda, já vai lá te
ensinar. Não importa, você já não é mais a bebezinha, já, tá, já é bem grandinha, diz que é madura, já pode pensar.
Ah, mas fica mais difícil mudar tudo.
Ah, fica, porque tá aí é mais fácil achar o culpado e criticar ele. Aí você para criticando o culpado, não faz.
O ser humano tem alguma necessidade no universo, alguma coisa assim, tipo, alguma função? Não sei como
é. Não, o ser humano tem necessidade do universo?
Não.
O ser humano tem função no universo?
É, dentro do universo. Se ele não teria existisse...
Teria. Se ele existisse.
É a primeira vez que ela veja, com cuidado que você fala.
Quem é você?
Seu nome?
Não, quem é você? Ó, o ser humano. Eu sou o nome. Não, você não é nome. Você não é corpo. Quem é você? Você é o que você pensa que é. Você é o que o seu pensamento diz que você é. Você vive o que o seu pensamento diz que você está vivendo. Então quem é você? O que você pensa que é? É o pensamento. E o pensamento não existe. Você já viu um pensamento?
Não.
Já pegou?
Tá.
O que existe é um corpo, que é criado pelo pensamento. O que existe é uma figura, que é criada pelo pensamento. Não, na verdade, a própria ciência diz isso. O que existe, o que você vê, são energias que entram pelo olho e a imagem se forma no cérebro. Então, o seu corpo só existe no cérebro. Aqui existe energia. É a mente que está criando o corpo. É por isso que você se vê de uma forma e o outro vê você de outra. Porque cada mente cria uma forma diferente. O olho não vê, quem vê é a mente. Na verdade, o cérebro seria como se fosse uma tela, onde a mente projeta uma ideia, uma imagem que ela criou.
Hoje está integrado no universo com o corpo.
Só que uma vez você falou que, por exemplo, meu marido não está casado comigo, casado com a imagem que ele faz.
De você. Ele está casado com você que ele acha que é você.
É, sou eu.
Bom, então vamos dar uma paradinha, né? É. Depois a gente continua. E ajuda eu? Ajuda eu a
levantar?
Não, eu que virei pro lado errado.
Vem, dá um oi aí, Thales.
Desce o primeiro batalhão do Exército Marinha. Aqui do fundo, da Casa da Cris. Vamos que vamos.
Mas depois, sim, se você...